sofrimento tem sido eterno. Você voar. Alguém me falou que te viu voando no estado do Paraná. Por causa de um tombo de amor, as suas asas estão machucadas. Talvez foi esta a razão que ela não voltou. A chegada do cruel inverno, porém ela não voltou e o meu sofrimento tem sido eterno.
Eita, andorinha, diz que é. As andorinhas não gostam muito do inverno, né? Goiânia e Paranaense, o voo da andorinha. 20h33, vamos ver se tem geada para amanhã. E frio tem, né? Frio tá marcando aqui. 11 graus nesse momento, aqui na Travessa 4 de Junho. A tendência é que caia mais, né? Para amanhã, então, tá marcando de 4 a 19 graus. Lá para quarta-feira vai ficar de 6 a 20 graus, vai subindo aos pouquinhos, né? De 7 a 21 para quinta. Sexta-feira de 9 a 21. Lá para sábado de 9 a 22. Então até domingo que vem aqui estava olhando nas temperaturas e na previsão não está marcando chuvas, né? Então, se você quiser aproveitar, aproveite, né? Aproveite o sol, aproveita aí a semana que vai ser a semana ensolarada, né? Descartando o frio, né? O frio que vai vir na parte da manhã, com certeza, e à tarde, é claro, né? Vai dar aquela minimizada, o sol vai tomar conta nos diversos setores aqui, né, do Rio Grande do Sul, em vários lugares, e nós aqui, né, vamos ser abençoados até domingo, pelo menos sem chuva. Então tá bom demais. Sempre aqui na parceria do Mercado Galete, também da Erva Mate Província. É um matezinho gostoso com frio desse, cai bem, né? Cai gostoso. E também o Mercado Galete, que tem lá a Erva Mate Província para vender, né? Além da erva, tem aquele açougue completo, tem a padaria, tem a fruteira, tudo que você precisa, dono de casa, em gêneros alimentícios, você encontra no Mercado de Açougue Galete. Eita, nós!
Eu choro meu pranto.
que a ausência dela provoca meu choro. Meu Deus, mande que o vento encontre com ela pra dar minhas tristes notícias com seu açoite. Dizer que por não estar abraçado por ela eu choro meu pranto.
Viola e Saudade.
Em meu pensamento eu possa te ver e ouvir.
ouvir as batidas do seu coração. Quando o amor vai embora, a saudade devora. A solidão é demais quando é fora de hora. Quero silêncio e volta pra mim. Tô sentindo demais sua falta. Tira do meu coração esse amor que me mata. Tira do meu coração esse amor que me mata.
Tem jeito não, hein? Segunda-feira desse jeito, imagina até a sexta. Ê, sertanejão raiz, sertanejão bambo demais, né? Cristi Ralph, esse amor, aquele amor que me mata. Diz a dona Armênia que já tá debaixo de cobertura, escutando música boa. Ê, dona Corina, também tá ouvindo a gente por aí, né, dona Corina? Como é que tá as coisas? Tá gelado, tá frio aí na minha bandante?
Boa noite, Rogério, velho.
Tudo bom? Boa noite, certo?
Agora deu uma esquentada, né?
É, mais ou menos, mais ou menos.
Como é que estão, hein? Não pegou os gripezinhos?
Olha, já passei semana passada com um
terrível. Nós fiquemos bem. O Deli já foi pro berço.
Ô, Deli, acorde, menino. Que é isso, homem?
Eu quero que tu bota uma música daquela bem antiga.
Uhum.
De Tonique Tinoco.
Eita, nós.
Se quiser, que qualquer uma boa.
Jesus
Cristo. Já todos meus amigos. E vocês aí da rádio, que Deus abençoe todo mundo.
Então tá bom.
De bastante saúde.
Falou,
eu
tá
quero,
dizendo.
Eu quero pra mim, eu quero pro jogo.
Então tá bom.
Uma boa noite, que Deus proteja você.
Amém. Obrigado, dona Corina. Obrigado. Vamos pra próxima aqui, né? Tem mais gente participando aqui. Alô, Paulo Sérgio, como é que tá o Paulo Sérgio? Obrigado pela audiência aí, tá bom? Coisa boa. Ele tá ouvindo a gente aí, né? Pede uma música e vai ouvir daqui a pouquinho mais na sequência aí, tá bom? Então tá certo, vamos trazer essa aqui, já que a dona Corina pediu, do Zique Zeca. Antigamente também tinha moça namoradeira, né?
Eu tenho posto a reparo, é no uso de hoje em dia, que as mocinhas vão no baile com vestido à fantasia, os ombros tudo de fora, mostrando a pele macia, tinta vermelha nos lábios pra ganhar mais garantia. Desse jeito é que as mocinhas perdem toda a simpatia, é desajeitado pros enamorados, precisa cuidar, é uma tirania, se beija encostado fica rebocado e o tar fica enjoado por muitos dias. As moças namoradeiras, eu tenho pena das coitadas, vive sempre na esperança de algum dia ser casada, pra pegar um bom partido e ter a vida regalada. Veste seu vestido curto, que é o prazer da rapaziada. Saia requebrando o corpo, que nem cobra marmatada. Andam bem vestida e são protegida, é por ser querida e por ser amada. São divertida, luta com a vida e as coitadas lida e nunca vão nada. De tarde tão na avenida, esperando o seu amado, não demora, vem o tar com um jeitão entusiasmado, e pomada no cabelo e bigodinho bem pintado, com seu lencinho de seda e o seu terno bem passado. As tazinhas de alegria vão dizer pro enamorado, você é um colosso, é um bonito moço. O tar fala grosso, muito obrigado, mas tem um desgosto, faço tanto esforço e o maldito bolso anda sempre aliado. Rapaziada, notem bem nestes versos que improviso, quem se casa nesse tempo não tem lucro, é só prejuízo. Que as mocinhas são jeitosas e vão dizer com ar de riso, meu amor do coração, você é um paraíso. Já se namoremos tanto, se casar agora é preciso,
o tal experiente, fala calmamente, já tô muito ciente dos teus avisos, casa de repente você tá demente, eu felizmente ando bom do juiz. O rapaz por ser ladino, veja só como ele fez, namorou por passatempo, namorou duas ou três, deixa só que vá correndo 30 dias por um mês, você fala em casamento, você fica sem freguês. Diz que trouxa era 15, já morreram 16. Desse jeito então, vou fazer opinião, te dou a decisão pela última vez. Adeus coração, aperto tua mão, que é de obrigação de um rapaz cortês.
Ei, Zique Zecas, e a moça namoradinha? Quer mandar um abraço pro pessoal aqui que estão ligados com nós, né? Nós dando aquela carona especial.
Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Temos aí na rodagem, aí, sentido Sarandi ao Grande Chapecó.
Oi.
Saída de Juí. Temos aí curtindo essa rádio maravilhosa e abençoada aí.
Amém. Abraço pra vocês,
Messias. 7,1 na Grande Sarandi aí. O frio pegando.
Barbaridade.
Se puder tocar pra nós aí a canção Ginigeno, Toalha Branca.
Beleza, boa viagem pra vós, Messias, aí, tá bom? E já estão cantando Ginigeno. Oi, Ginigeno, começa no começo, né? Começar na metade não dá certo, não.
Todas as noites venho nesta casa para dar fim na minha tristeza. Todos sabem a hora que chego, deixa reservada num canto esta mesa. Manda retirar as outras cadeiras para ninguém sentar a meu lado. Se ela não pode vir sentar comigo, não senta ninguém, nem mesmo amigo, pra não ver chorar este embriagado. Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma, quando estou de fogo o resto eu derramo. Já sabe que eu não dou valor nenhum em minha vida. Sabe também o que aconteceu, porque perdi minha mulher querida. Por uma mentira ela foi embora. Diz que também chora, magoada e ferida. Sofro aqui sem ela, esta dor que não sara. Aqui nesse bar já enchi a cara, mas não esqueci o amor desta bandida. Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma, quando estou de fogo o resto eu derramo. Mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma, quando estou de fogo o resto eu derramo.
Viola e Saudade, Siberi FM.
Te amo tanto, tanto e no entanto, quem te maltrata dia e noite é quem a tem. O que será que ele tem de tanto encanto pra te fazer tão masoquista assim, meu bem? Podia estar junto de mim bem protegida,
E não assim amando a quem não sabe amar. Mas se um dia te cansares desta vida, na solidão sempre estarei a te esperar. Porém eu sei isso não passa de aventura, pois já provastes que por mim não tens amor. Só me procuras quando levas uma surra, e só assim fica uma noite a meu dispor. Por uma noite sou o dono do teu corpo, mas de manhã tu voltas para o teu castigo. Infelizmente só quando apanha do outro, sente vontade de fazer amor comigo. Podia estar junto de mim bem protegida, e não assim amando a quem não sabe amar. Mas se um dia te cansares desta vida, na solidão sempre estarei a te esperar. Porém eu sei isso não passa de aventura, pois já provastes que por mim não tens amor. Só me procuras quando levas uma surra, e só assim fica uma noite a meu dispor. Por uma noite sou o dono do teu corpo, mas de manhã tu voltas para o meu castigo. Infelizmente só quando apanha do outro, sente vontade de fazer amor comigo.
Viola e Saudade, as canções que atravessam gerações. Siberi FM.
Nesta hora o meu coração totalmente doente, tento e não consigo tirar da lembrança o amor que foi meu. A sua imagem qual uma miragem não me sai da mente. Ela foi embora, mas o meu destino tá ligado ao seu. Mulher dos meus sonhos, eu preciso lhe ver. Tudo está perdido, nada tem sentido aqui sem você. Mulher dos meus sonhos, não me deixe assim. Volte por piedade, tenha dó de mim.
Quando o sol descamba, que a noite desce sobre cidade, sinto a tristeza invadir minha alma e o meu coração. As lágrimas rolam banhando meu rosto na dor da saudade. Meu Deus, não mereço tanto desespero, tanta ingratidão. Mulher dos meus sonhos, eu preciso lhe ver. Tudo está perdido, nada tem sentido aqui sem você. Mulher dos meus sonhos, não me deixe assim. Volte por piedade, tenha dó de mim.
Tenha dó de eu. Esse friozinho vou te dizer, né? Cobertorzinho de orelha pra esquentar os pés da gente também, né? Vai bem, vai bem. Então tá bom por demais. pena que estamos chegando no finalzinho aqui da edição. É, pior saudade vai até amanhã, se Deus quiser. É, voltamos a partir das 20 horas, com muito mais sertanejão, muito mais música. Sempre aqui na parceria, em nome do Mercado e Açougue Galete, agradecendo o Ricardo, toda a sua equipe, também seu Jair, dona Denise, pessoal lá da Herbateira Província. Vamos deixando as últimas rodando, daqui a pouquinho tem Voz do Brasil e segue a programação aqui da 97. Um abraço!
Seu jardim é meu quadro de dor. Na piscina, nos mesmos horários, eu contemplo a mais linda flor. Ela tem o que um homem precisa. Tem o corpo enfeitiçador. Ela tira a saída de banho. Sonho de amor, biquíni preto, cobrindo a mais linda flor. Se eu fosse você, eu morreria de amor. Biquíni preto.
Todo decorado. vendo a roupa que cobre o seu corpo bonito e elegante. Acende o abajur em cima da estante, rola no carpete com gestos provocantes, e deixando a vontade, perco a timidez, e a gente faz amor pela primeira vez. A loucura do amor nos deixa liberal, amor de toda forma completa um casal. Você me faz feliz com o seu amor total. A loucura do amor nos deixa liberal, amor de toda forma completa um casal. Você me faz feliz com o seu amor total.
Vinte e uma horas e quatro minutos.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia, Desenrola Brasil.
Quase R$1 bilhão já foram renegociados em uma semana de lançamento do programa.
Brasileiros podem conseguir descontos de até 90% nas dívidas do cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal. Natália Koslick.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$8.105.
E ainda acesso à internet ampliado.
3.800 unidades básicas de saúde serão conectadas, o que vai aumentar a oferta do telesaúde pelo SUS.
A medida vai fortalecer atendimento de quem vive em áreas com menor acesso a especialistas e serviços médicos. Pablo Mundim.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas.
E você vai ouvir também homenagem aos mais de 700 mil mortos de Covid no Brasil.
O presidente Lula institui 12 de março como dia em memória às vítimas do vírus no país.
Nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em março de 2020, os estados começavam a se preparar para entrar em quarentena. A Covid-19 chegava ao Brasil.
No dia 12 de março, o Brasil registrou a primeira morte da doença.
E para lembrar esse período, quando o país registrou mais de 700 mil mortes pela doença, o presidente Lula sancionou hoje o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, o dia 12 de março.
A repórter Graziele Bezerra está no Palácio do Planalto e acompanhou esse evento. Ela fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Nazi, boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai contar um pouquinho da história da aposentada Norma Ferraz, que seguiu todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial da Saúde na época da pandemia de Covid-19. Isolamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Mas a esperança da imunização não chegou a tempo de salvar o filho dela, o Diego, de 39 anos. Então, em fevereiro de 2021, após uma semana de internação, ele morreu em um hospital em Rio Branco, no Acre.
Ele dizendo para mim, mãe, quinta-feira eu estou indo para casa já, se Deus quiser. Eu estou aqui só para tomar o remédio direitinho. Isso dói até hoje, porque eu pergunto para ele às vezes, qual quinta-feira, meu filho, que você vai voltar? Porque você não cumpriu, você falou que ia voltar e não voltou.
Pois é, e hoje, nesta segunda-feira, o presidente Lula sancionou uma lei que elegeu 12 de março para lembrar os mais de 700 mil brasileiros que morreram então aí de Covid-19 no país, a exemplo do Diego, de 39 anos. A data registra a morte da diarista Rosana Aparecida Urbano, que foi a primeira vítima do coronavírus no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que relembrar as vítimas é também evitar que novos casos de negligência aconteçam.
Na saúde, a gente fala que a memória tem dois papéis fundamentais. Primeiro, acolher o sofrimento, apoiar o sofrimento, poder lidar com esse sofrimento. Mas, sobretudo, o papel da memória é para que a sociedade como um todo nunca mais permita que se repita o que aconteceu durante a condução da pandemia da Covid-19 no nosso país.
Para o presidente Lula, a data servirá também para trazer justiça às vítimas.
E nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Um dia nós mudaremos esse mundo e a ignorância não vai prevalecer em lugar nenhum. E a justiça será feita.
Bom, a partir da próxima semana será realizada uma exposição itinerante que vai percorrer várias capitais brasileiras com obras de artistas que relembram aí a emergência sanitária enfrentada no período da pandemia. Uma réplica foi instalada aqui no Palácio do Planalto. Essa réplica retrata os nomes, idade, também estados das pessoas, a origem das pessoas mortas pela Covid-19. Eu volto com você, Mariana e Nazi.
Obrigado, Graziele, pelas informações.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou hoje que nenhum dos casos de hantavírus registrados no Brasil esse ano foi transmitido de um ser humano para o outro.
Ele disse que o hantavírus já é conhecido e que os casos do Brasil estão dentro do padrão dos últimos anos, não estando relacionados à cepa andina, que é passada entre humanos e foi encontrada em um cruzeiro.
Diferente da Covid-19, o vírus do hantavírus é um vírus conhecido por todos nós. Desde os anos 90 nós temos casos de hantavirose no continente americano. Começou os primeiros casos nos Estados Unidos, depois em vários países do continente. Aqui no Brasil nós temos uma série histórica que varia com dezenas de casos todos os anos, em torno de 30, 35, 40. Dos 7 casos que nós tivemos esse ano no Brasil, nenhum deles está relacionado com essa cepa andina, até porque ela nunca circulou no Brasil. Essa cepa andina é a única que tem registro até hoje de risco de transmissão interhumanos.
Segundo o Ministério da Saúde, o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo.
O surto em um navio de cruzeiro que desembarcou na Espanha e está sendo investigado sem impacto direto para o Brasil até o momento.
A hantavirose é uma zoonose viral que pode comprometer pulmões e coração.
O vírus é transmitido principalmente pelo contato com urina, saliva e fezes de roedores silvestres infectados.
No ano, 3.800 unidades básicas de saúde devem receber sinal de internet e equipamento.
A conexão deve chegar também a municípios com menos de 30 mil habitantes.
Os editais para os serviços foram publicados pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde.
O governo do Brasil lançou nesta segunda-feira 2 editais que ampliam o acesso à internet em regiões vulneráveis e conectam unidades de saúde à rede digital. A iniciativa integra os Ministérios das Comunicações e da Saúde com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSC. Um dos editais prevê investimento de R$ 140 milhões para a conexão de 3.800 unidades básicas de saúde. Na prática, o projeto leva internet de qualidade para postos em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e áreas afastadas dos grandes centros, destaca o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Hoje o governo do Brasil avança na conectividade em áreas essenciais para a população. De um lado, a saúde pública, que necessita de informações rápidas, prontuários integrados e atendimento digital. De outro lado, a inclusão e uma condição fundamental para o acesso a direitos, serviços públicos, oportunidades e cidadania.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o programa Agora Tem Especialistas, que busca acelerar diagnósticos e diminuir a espera por exames no SUS.
Para nós é um avanço muito importante,
Nós estamos distribuindo mais 10 mil kits de telesaúde para as unidades básicas de saúde comprados pelo Ministério da Saúde. Equipamentos que permitem você fazer uma avaliação no fundo de olho da retina, equipamentos que fazem uma avaliação do pulmão, eletrocardiogramas, né, ultrassom portátil.
O segundo edital foca na expansão da infraestrutura em municípios menores e áreas remotas, por meio do programa Acessa Crédito Telecom, com 500 milhões de reais em recursos. Para o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Tercios, os editais devem beneficiar cerca de 2 milhões e meio de brasileiros e fazem parte do FUSH 2.0.
O público-alvo impacto desse segundo edital, que é o do acesso a crédito, são as cidades abaixo de 30 mil habitantes, as prestadoras com menos de 200 mil acessos, para subir ainda mais esse número de provedores que consigam acessar o recurso do FUSH, provedores pequenos e médios.
As empresas interessadas em participar dos editais têm até 22 de maio para apresentar propostas. Reportagem Pablo Mundim.
Há 52 anos, uma cooperação entre Brasil e Paraguai transformou uma disputa territorial em um projeto compartilhado de desenvolvimento. Era a criação de Itaipu Binacional.
Mais de meio século depois, a empresa olha para o futuro, incentivando pesquisas para novas fontes de geração de energia e atuando como motor de desenvolvimento socioambiental em mais de 400 municípios do país.
Em outra frente, Itaipu ainda segue com um papel estratégico no equilíbrio da oferta de energia e do preço pago pelos brasileiros na conta de luz.
Sobre tudo isso, a gente conversa hoje com o diretor da companhia, Enio Verri. Boa noite, diretor.
Boa noite, ouvintes.
Diretor, vamos começar falando daquilo que interessa mais diretamente ao consumidor, que é a tarifa. Brasil e Paraguai estão aí em pleno processo de negociação para a redefinição do preço que a gente paga pela energia excedente dos paraguaios, pela parte deles na energia gerada de Itaipu, né? Quais são as expectativas em torno dessa negociação?
O presidente Lula nos cobrou, em 2023, quando assumimos, que baixássemos o máximo possível a tarifa. Iniciamos uma negociação com o Paraguai e nós conseguimos baixar, em 2023, 30% do valor que era pago. Além de baixar, nós congelamos a tarifa. Portanto, os anos de 23, 24, 25 e 26, a tarifa está congelada após essa redução. E estamos, nesse momento, numa negociação muito profunda com os nossos sócios paraguaios para baixar novamente. Embora não dê para adiantar qual seria essa tarifa, o que nós podemos afirmar a toda a população brasileira é que a tarifa da energia produzida por Itaipu para 27 será ainda mais barata do que essa que está sendo cobrada hoje. Portanto, julgamos assim um momento histórico. Em 53 anos, conseguimos, depois de tanto tempo, baixar de tal maneira a tarifa e ainda garantir que continue baixando a partir de agora.
Pois é, diretor, existe esse papel importante de Itaipu, né? Uma empresa pública na estabilidade e previsibilidade do custo da energia no Brasil. O senhor pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como é que ela faz essa contribuição?
Essa é a vantagem de ser uma empresa pública. Ela é 50% do Brasil, 50% do Paraguai, mas elas são absolutamente públicas. Ela não tem esse modelo das estatais brasileiras, porque Itaipu tem um tratado que a rege, mas ela consegue com isso atender os interesses dos dois países. E os dois países esperam exatamente isso. Primeiro, um preço justo, condições de garantir o investimento nas políticas socioambientais e, principalmente, previsibilidade. A população saber que pode contar com Itaipu, não só no preço, como na garantia. O termo que se usa muito é o termo de bateria. Eu acho que isso é importante dizer. Hoje, tem muita energia a partir do vento e a partir do sol, que é eólica e fotovoltaica. Essas energias são muito boas, são baratas, são limpas, mas elas são intermitentes. Se não tiver vento e não tiver sol, você não tem a energia. E aí, nesse momento, entra Itaipu, que ela tem uma energia firme e garante. Por exemplo, agora, estamos conversando com o Brasil todo já é à noite e ele tem uma energia acesa na casa dele. Essa energia é Itaipu que garante. Então, nós garantimos a estabilidade no preço e na certeza que todas as pessoas têm na sua casa a energia.
Pois é, eu ia até falar dessas novas fontes, desse momento de transição energética que a gente vive, porque Itaipu marcou um momento quando foi criada, né? Marcou ali essa coisa da cooperação, dessa integração sul-americana, e agora a gente vive um outro momento, que é o momento da transição energética. E a empresa também incentiva, né, pesquisas na área de geração de energia, de novas energias, como o senhor mencionou aí, a solar e a eólica.
Temos muitas pesquisas. A verdade é que a crise climática, ela é um fato concreto. E essa crise climática, ela exige a transição energética. A Itaipu já é um modelo no mundo de transição energética. Ela produz uma energia limpa, de qualidade barata. Agora, além disso, nós pesquisamos e produzimos, por exemplo, a energia fotovoltaica no fio d'água. Como nós temos um reservatório gigante, as placas solares ficam no fio d'água produzindo energia solar. Nós temos também experiência com hidrogênio verde, que é uma pesquisa já de 20 anos na Itaipu. Temos também o biogás, que também produz a partir de restos de alimentos energia. E temos agora também a essência, a matéria-prima para fazer o SAF, que é o combustível de aviação. Então, Itaipu ela garante a produção de energia firme, mas faz um grande investimento também em energias alternativas para garantir a transição energética que o mundo cobra, e o Brasil já está fazendo.
Agora, diretor, Itaipu também contribui para o desenvolvimento social e econômico de mais de 400 municípios no país, né? Que tipos de projetos a empresa desenvolve nesses locais?
Nós atingimos hoje 434 municípios que compõem o nosso território. Esses municípios, eles emitem resíduos para o reservatório. Para conter a emissão de resíduos, nós investimos muito em políticas socioambientais, ou seja, geração de emprego, renda com a construção de uma política ambiental. Nós estamos falando de estradas rurais sendo asfaltadas, de investimento em placas solares em prédios públicos. Estamos falando, investimos muito nisso, em associação de catadores e catadoras. Isso é um trabalho fantástico, porque os agentes ambientais são os catadores e catadoras no nosso país. E no nosso território, a Itaipu entra com caminhões, com elevadores, com tratores, fazendo não só que essas pessoas associadas, essas cooperativas, recolham o lixo das ruas, como melhorem em muito a sua renda. Além, lógico, da produção orgânica da agricultura familiar. Portanto, são investimentos que mudam a vida das pessoas, mas fazem uma política socioambiental.
Agora, diretor, para a gente concluir, que a gente só tem mais um minutinho, a gente mencionou aqui o passado, o presente, queria que o senhor falasse um pouco do que esperar de Itaipu para o futuro, para as próximas décadas.
Olha, o futuro é Itaipu produzir ainda mais energia hidroelétrica. Nós estamos agora com muitos estudos, com consultoria, para aumentar a produtividade. Nós temos 20 unidades geradoras, 18 sempre funcionando e 2 ficam de backup, de reserva. A ideia é fazermos estudos para colocar mais 2 unidades geradoras e aumentar a capacidade de cada uma delas que já estão instaladas ali há mais de 40 anos. É oferecer mais energia limpa, barata, para a população brasileira e paraguaia, garantindo a transição que tanto o mundo precisa.
Bom, conversamos com o NVR, diretor-geral de Itaipu Binacional. Diretor, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Um grande abraço.
Em uma semana, já foram renegociados R$1 bilhão em dívidas por meio do novo Desenrola Brasil.
O programa oferece condições facilitadas de pagamento para ajudar os brasileiros a quitarem seus compromissos financeiros e saírem do vermelho.
E essa semana, o programa começa a atender os estudantes que contrataram o FIES e estão com parcelas em atraso.
Para trazer alívio ao bolso dos brasileiros e diminuir os índices de inadimplência, foi lançado o novo Desenrola Brasil. São oferecidos descontos de até 90% sobre dívidas antigas, prazo de até 4 anos para pagar e juros reduzidos. Desde o lançamento, na semana passada, o programa acumula cerca de R$1 bilhão em dívidas renegociadas. E o volume de pedidos segue em expansão, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
São 200 mil pedidos já em avaliação dos bancos, desses 200 mil, 100 mil praticamente fechados e em volume crescente. Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante.
O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105. Aqueles que têm dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 com atraso entre 90 dias e 2 anos, poderão renegociar diretamente com os bancos dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal sem garantia. O programa também oferece condições especiais para micro e pequenas empresas e produtores rurais quitarem seus débitos. E a renegociação para estudantes com empréstimos do FIES deve começar a valer essa semana, afirmou o ministro.
O FIES para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvidas junto com o MEC e a Fazenda, essa semana vai estar operativo.
O novo desenrola tem previsão de duração de 90 dias. De acordo com o ministro Dario Durigan, em breve o programa vai entrar em uma nova fase voltada para estimular os adimplentes. Reportagem Natália Kosli.
Você tem dificuldade de guardar dinheiro ou medo de perder o que investiu? Pois olha só, começa a valer hoje o Tesouro Reserva.
O novo título é focado em quem quer montar uma reserva de emergência com segurança, uma vez que não sofre com as oscilações do mercado e rende a taxa Selic.
O Tesouro Reserva tem rendimento a partir do primeiro dia útil após a aplicação. E o valor mínimo para começar a investir é de R$ 1,00.
A novidade já está disponível para correntistas do Banco do Brasil.
O Tesouro Nacional, o AB3 e o Banco do Brasil lançaram oficialmente o Tesouro Reserva, novo título do Tesouro Direto voltado para quem deseja começar a investir e formar reserva de emergência. O produto começa a funcionar nesta segunda-feira 11, com operações disponíveis 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. O novo título vai ter rendimento indexado à taxa Selic e vai poder ser adquirido com aplicação mínima de R$ 1,00. Diferente do Tesouro Selic, o Tesouro Reserva não vai ter marcação a mercado, o que evita oscilações no valor do investimento em períodos de instabilidade financeira. Inicialmente, o produto vai ficar disponível para clientes do Banco do Brasil. Segundo o Tesouro Nacional, a proposta é ampliar o acesso da população aos investimentos públicos e incentivar a educação financeira. O título permite aplicações de até R$ 500 mil por mês, sem limite para resgates. As operações vão ser feitas pelo aplicativo Investimentos BB com transferências via Pix. O Tesouro Reserva seguirá as mesmas regras tributárias dos demais títulos do Tesouro Direto. O imposto de renda vai ser cobrado apenas sobre os rendimentos no momento do resgate. Também poderá haver cobrança de IOF em retiradas realizadas em até 30 dias. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A partir de hoje, brasileiros que viajarem para a China por até 30 dias não vão precisar de visto.
E o mesmo acontece com os chineses que vêm visitar o Brasil. Também não vão precisar de visto por um período de até 30 dias.
Os dois países fizeram um acordo de isenção recíproca de visto que tem validade até o dia 31 de dezembro desse ano.
A medida vale para visitas de turismo, negócios, eventos, atividades artísticas, culturais e desportivas.
O Brasil apresentou o painel de monitoramento de agrotóxicos na vida aquática, ferramenta que integra dados coletados em diferentes bacias hidrográficas do país, identificando contaminação de águas por defensivos agrícolas.
De acordo com os dados, foram realizadas mais de 10 mil análises que apontaram riscos em 1,3% das amostras.
Segundo o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, o Brasil, como grande produtor de alimentos, deve se alinhar com a sustentabilidade, protegendo o solo, as nascentes e as pessoas que utilizam esses produtos.
Sabemos que no século XXI, competitividade e sustentabilidade não podem mais caminhar separadas. Produzir alimentos exige também proteger a água, a biodiversidade, os territórios e a saúde humana. Esse é o desafio que está diante de nós.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, afirmou que os dados permitem realizar um trabalho de conscientização com produtores para que usem produtos mais modernos e eficazes.
A gente não pode seguir botando em risco a vida e a saúde dos trabalhadores rurais, nem a vida das comunidades que estão em volta, usando substâncias lá da década de 70, que seguem aqui em uso, quando nós já temos alternativas muito mais seguras, com a mesma capacidade de garantir a nossa excelência na produção.
É deixar os espaços urbanos mais verdes e assim fortalecer o enfrentamento à mudança do clima.
E uma das medidas é incentivar os planos municipais de plantio de árvores nas cidades brasileiras.
O governo do Brasil anunciou o edital Arboriza Cidades, que destinará 19 milhões de reais para que os municípios elaborem ou revisem seus planos e realizem ações de arborização urbana. Outra iniciativa apresentada foi o GeoCal, ferramenta que mapeia as ilhas de calor nas cidades e permite identificar e planejar ações para ampliar e qualificar as áreas verdes. Lançado em 2024, o programa Cidades Verdes Resilientes demonstra avanços expressivos na promoção da qualidade ambiental e no fortalecimento da resiliência urbana frente à mudança do clima, alcançando cerca de 1.300 municípios brasileiros, o equivalente a 23% do total. A iniciativa segue as diretrizes previstas no Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Plano Clima. Para acessar o edital Arboriza Cidades, acesse gov.br/MMA. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
A partir de agora, a atividade circense passa a ser reconhecida como uma manifestação da cultura e da arte popular em todo o território nacional.
Com a nova legislação, o circo passa a contar com um respaldo institucional reforçado como patrimônio cultural brasileiro.
E isso amplia as possibilidades de políticas públicas voltadas à valorização, preservação e fortalecimento do setor.
Dados da Funarte indicam que o Brasil possui cerca de 800 circos de lona em atividade, responsáveis pelo sustento direto de aproximadamente 20 mil profissionais.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei da Paraíba que permite ao usuário usar cartão físico para identificação em planos de saúde.
TSE vai realizar a confirmação do teste público da urna de 13 a 15 de maio.
STJ publica novo edital de chamamento de juízes para auxílio temporário em sessões de direito público, privado e penal.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal valida a lei do Estado da Paraíba que obriga planos de saúde a oferecer alternativa de identificação física aos usuários nos casos em que haja necessidade de aplicativo ou token.
A decisão foi tomada pelo plenário do STF em sessão virtual. Marcelo Della Libera.
A lei questionada garante aos beneficiários do plano de saúde a possibilidade de apresentar uma carteira física como forma válida de identificação diante de falhas técnicas ou impossibilidade de acesso à plataforma digital. Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal acompanhou o relator da ação, ministro Nunes Marques, e concluiu que a norma estadual não altera o núcleo dos contratos de planos de saúde, mas atua de forma complementar na proteção do consumidor.
TSE vai realizar a confirmação do teste público da urna de 13 a 15 de maio.
Os participantes retornam ao tribunal para validar correções e aprimoramentos nos sistemas eleitorais. Fábio Ruas.
As investigadoras e os investigadores que participaram da 8ª edição do teste da urna no ano passado agora voltam ao TSE para verificar se as contribuições para o aprimoramento dos sistemas eleitorais foram implementadas. As sugestões de melhoria foram apresentadas pelos participantes do teste. A verificação vai ser de 13 a 15 de maio, sempre de 10 horas da manhã às 6 da tarde, na sede do TSE em Brasília.
O STJ publicou novo edital de chamamento público de juízes para preenchimento de 30 vagas para auxílio temporário.
Os colegiados são das primeira, segunda e terceira sessões, especializadas em direito público, privado e penal, respectivamente.
Fátima Uchoa.
Estão previstas 10 vagas em cada sessão. O prazo de auxílio ao STJ é de 6 meses, com possibilidade de prorrogação. Os magistrados convocados atuarão de forma remota e sem prejuízo das atividades na jurisdição originária. Podem se candidatar juízes vitalícios de primeira instância, mesmo que atuem como substitutos no segundo grau ou nas turmas recursais do sistema dos juizados especiais. As informações completas sobre requisitos para participação estão no site do STJ. As inscrições estão abertas de hoje até 17 de maio.
A Justiça do Trabalho deu um passo histórico no aumento do acesso de trabalhadores amazônicos a direitos.
Em Manaus, tribunais trabalhistas assinaram acordos de cooperação voltados ao atendimento de populações de difícil acesso. William Nascimento.
A Justiça do Trabalho quer ampliar o